A Rádio USP apresenta Saúde com Ciência e Jazz. Um programa da Rádio USP Ribeirão, em parceria com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.
Eu sou o professor Lourenço Braja e tenho o prazer hoje de entrevistar o professor Daniel Tiese, professor de ginecologia do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que traz um tema muito importante para as ouvintes e seus maridos da Rádio USP, que é o prognóstico de câncer de mama. Professor, bem-vindo ao nosso programa. Professor, o que, que o senhor pode falar para as pacientes, né, que estão em estado inférteis, para as mulheres, que o cuidado e o que o câncer de mama pode representar?
Obrigado pelo convite da gente estar participando aqui com vocês hoje. Em relação ao câncer de mama, a gente tem que sempre enfatizar que essa é uma doença altamente prevalente na nossa população. Então, é a neoplasia maligna mais frequente na mulher em todo o mundo. Então, só no Brasil, todo ano, cerca de ou próximo de 60 mil mulheres são diagnosticadas com a doença. Nós sabemos que a doença, existe uma série de menções sobre prevenção da doença, mas nós sabemos que, na verdade, a doença ela não pode ser prevenida de uma forma efetiva. O que os métodos ditos como prevenção fazem é tentar diagnosticar a doença numa fase mais precoce possível, e a gente sabe que quando o diagnóstico é feito numa fase precoce, o prognóstico é melhor, ou seja, a chance da paciente ser tratada
e curada.
Ou seja, e curada é muito maior. Então, isso a gente tem que dar um ênfase nessa questão de que tentar diagnosticar a doença em fases iniciais é o melhor que se pode fazer hoje em dia para chegar à cura da doença. A gente sabe pacientes que são diagnosticados em estágios avançados, a chance de cura diminui muito. Então, isso é um ponto importantíssimo. Tá? Aqui no Brasil, infelizmente, a taxa de diagnóstico precoce ainda é muito baixa. Se nós olharmos dados da Fundação Oncocentro, a gente vê que mais da metade das pacientes são diagnosticadas já com doença avançada. Então, esse ponto...
E o jeito de você fazer o diagnóstico precoce seria a palpação durante o banho ou exame frequente da mama? Qual seria?
Isso é uma opção. Uhum. Mas o que é mais efetivo é fazer o rastreamento adequado, né? Que é feito com mamografia regular. E que o Ministério da Saúde hoje em dia recomenda que seja feito regularmente dos 50 até os 70 anos de idade. E, eventualmente, dos 40 aos 50 anos de idade. Então, esse é o ponto-chave para melhorar ou aumentar a taxa de cura da doença. Diagnóstico precoce.
Ok, professor. Nós vamos seguir nosso programa agora com uma banda de New York, Brooklyn Funk Essentials, com a música Brooklyn Recycle.
We'll be right back. Recycling.
Nós estamos com o programa Saúde, Consciência e Jazz. Meu nome é professor Ulisses Brage. Tenho o prazer hoje de entrevistar o professor Daniel Tiese, professor de ginecologia do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que está trazendo o tema para as nossas ouvintes e seus parceiros, que é o câncer de mama. Professor, no bloco anterior o senhor comentou da importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, da necessidade de fazer a mamografia, segundo as informações do Ministério, aos 40 e aos 50 anos, e que isso faz uma diferença tremenda do ponto de vista do diagnóstico precoce do tumor e que ele pode, vamos dizer assim para a paciente, mudar o destino da doença. Professor, nesse sentido, quais são as pesquisas que o seu grupo e que o Departamento de Ginecologia e Obstetrícia tem feito para melhorar a situação dessas nossas pacientes?
Aqui no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, nós temos um setor especializado no tratamento do câncer de mama. A gente chega a tratar, em média, cerca de 300 casos por ano. Tanto que a gente observa aqui, ou como todo mundo observa, a detecção precoce, única e exclusivamente, ou tratamentos sistêmicos adicionais à cirurgia, muitas vezes eles não são suficientes para trazer a cura. Ou seja, existem mulheres que são diagnosticadas em fases muito iniciais, recebem o melhor tratamento possível, e depois de alguns anos, a doença recorre, a doença volta. E a partir do momento que a doença volta, a gente já não consegue mais falar em cura. Logicamente, existe possibilidade de tentar estabilizar a doença e manter a paciente com a doença estável. E muitas vezes ela vai viver anos e anos com a doença.
Consegue controlar, mas não curar.
Controlada, mas não curada. O motivo pelo qual pacientes com a mesma doença, aparentemente com o mesmo tipo de tumor, o mesmo estágio em que foi diagnosticado, evoluem de formas diferentes, ou seja, uma fica curada e a outra doença volta, isso não é muito bem compreendido. Na verdade, é muito pouco compreendido. E dessa forma, nós temos aqui uma linha de pesquisa que tenta buscar respostas para isso. A última não está publicada ainda, mas está aceita para publicação na Scientific Reports. Nós estudamos uma população celular dentro do tumor, que a gente chama de célula-tronco tumoral, e comparamos a expressão de uma série de genes dessas células com as outras células do tumor. E nós encontramos um monte de genes que estão diferentemente expressos. E o que é interessante é que um grupo desses genes estão associados à ativação da resposta inflamatória. Isso é uma informação nova que eu acho que isso pode trazer um benefício, uma luz ou um benefício futuro aí no direcionamento de novas terapias para o câncer de mama.
Isso quer dizer que alguns tumores de mama que a paciente tem, né, que esperaria que ela evoluísse bem, vocês encontraram que pode atuar junto uma resposta inflamatória, e isso poderia ser a diferença com que faz, com que uns vão mal, que outros vão bem.
Exatamente. E a gente tem alguns alvos que a gente pode desenvolver
para estudar melhor.
Para estudar melhor, desenvolver terapias, alvos específicos para ativar ou desligar esses genes.
Ok, professor. Vamos seguir nosso programa agora, então, com uma música de Robert Glasper, conhecida como Maid Voyage, música originalmente de Herbie Hancock, tocada por esse grande jazzista e pianista. Ouvintes da Rádio USP, nós estamos com o programa Saúde, Consciência e Jazz. Sou o professor Lourenço Brás, tenho o prazer hoje de entrevistar o professor Daniel Tiese, professor de ginecologia e obstetrícia do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, trazendo o tema câncer de mama e seu prognóstico. Professor, nos dois últimos blocos, o senhor comentou da importância do diagnóstico precoce do câncer de mama nas mulheres, a importância da mamografia aos 40 ou 50 anos e a importância que a Faculdade de Medicina tem desenvolvido estudos da parte de genômica do tumor, no sentido de encontrar quais são as explicações, né, teciduais ou de dentro do gene do paciente que pode conduzir o tumor a uma situação de controle e descontrole. Professor, qual a esperança que o senhor dá para os ouvintes da Rádio USP ou dos seus familiares que tem algum paciente que tenha câncer de mama ou que já foi tratado a partir das pesquisas da faculdade, que nesses anos vindouros aí?
A respeito de esperança em relação ao tratamento, bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante nós falarmos aí na chance de uma pessoa estar curada a partir do momento que ela tem um diagnóstico. Mas se a doença é diagnosticada num estágio precoce, a chance de cura é bastante alta. E o tratamento não é complicado. Então, muitas pacientes, elas são curadas somente com cirurgia, por exemplo, ou associação de uma medicação que a gente chama de hormonioterapia, que é um medicamento, um comprimido que a pessoa toma em casa com muito pouco efeito colateral. Então, esse é um tratamento, vamos dizer assim, clássico do câncer de mama e que, assim, consegue atingir uma taxa de cura muito alta, principalmente pacientes com estágio inicial. Por outro lado, existem algumas neoplasias que a gente sabe que elas são mais agressivas, mesmo diagnosticadas em estágio inicial, onde só a cirurgia e esse tratamento hormonal, e em muitos casos é tratamento hormonal, a gente sabe que não funciona em alguns casos. Então, nessas situações é necessário tentar alguns tratamentos adicionais, que hoje em dia o que se faz é quimioterapia e alguns subtipos específicos de tumores, existem tratamentos específicos, como os casos dos tumores que a gente chama de HER2 positivo, onde existe uma droga específica para tratamento das pacientes com essa doença. Dessa forma, existe uma série de opções terapêuticas e hoje em dia a gente sabe que a taxa de cura que a gente consegue atingir é bem alta, principalmente em estágios iniciais. Por outro lado, vai ter um pequeno grupo de pacientes ou uma porcentagem de pacientes que a doença vai voltar mesmo recebendo todo o tratamento. Recebendo cirurgia, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia. A gente sabe que é um tratamento longo, mas em alguns casos a doença vai voltar. E logicamente nessas situações, como eu falei no início, é possível tentar controlar. Mas a gente não tem um tratamento efetivo. No entanto, existem milhares de pessoas em todo o mundo buscando essa resposta. E eu acho que hoje, com a facilitação do estudo genômico em larga escala, o desenvolvimento de novas drogas-alvos e o entendimento da biologia do tumor está muito mais, vamos dizer assim, concreto. Então, eu acredito que num futuro muito próximo, nós vamos chegar em um tratamento muito mais efetivo e, muito provavelmente, conseguir trazer uma paciente com doença metastática à cura em câncer de mama. A cura verdadeira, a remissão completa da doença, assim, e cura para o resto da vida. Então, eu acredito que com esses novos conhecimentos, com essas novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas, eu acredito que no futuro próximo a gente vai conseguir atingir algo desse nível que eu coloquei para vocês.
Professor, gostaríamos de agradecer a sua participação nesse programa, seu esclarecimento para as pacientes que são mulheres e que, né, são potenciais alvos desse tipo de problema. Esperamos no futuro que seus estudos possam ser cada vez mais concretizados e a resposta deles seja a melhoria desses estudos para a população brasileira. Espero que o senhor possa voltar com novas notícias bastante esperançosas para essas pacientes.
Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. Espero que eu tenha esclarecido uma série de dúvidas. Estamos aí para novas discussões quando quiser, quando for necessário.
Ok, professor, vamos encerrar nosso programa então agora com uma música de acid jazz da banda Liquid Soul de Chicago, Cabbage Roll.
Oh yes, all Chicago Heights, big up yourself. Man like Cotton, your dad just a pass through. Now forward our Liquid Soul crew. Big up the man like Ninja Man, Fuzzy Jones and Just Ice. As we enter inside, listen this.
Up in the morning, do your 9 to 5. Work real hard so you can't survive. Put food on the table and a crib over your head. Gotta work till the day you're dead. When you're resurrected and then when you come back, gotta start all over, cause it's like that. Come on. It's the cabbage roll. Now I'm gonna make a faster piece. Follow the pace of the drum and bass, culture like a rasta piece. The vibe kinda make you wanna get lively, you know. Rasta piece, bust a shot and cause a disaster piece.
Yeah, talking about the green, or should I say the cabbage? Make people turn into a savage. Some people kill or steal for a dollar bill. I just show my skills for real. Gotta get it together. Make that green or the cabbage roll in any weather. Get it all together and you do it every day. Get your cabbage in your pocket cause you know I don't play. Gotta make some money, honey, all the time. Gotta make some money when I kick my rhyme. Gotta make some money when I'm in my sleep. Gotta make some money cause this shit is getting deep. Gotta get paid every day and every night. That's why I do my thing and I keep my raps tight. Gotta keep my raps tight or I'm a preacher bitch. Cause I gotta make some money like my man Richie Rich. Or should I say I'm making money like Donald Trump? By making you do the bump, making you jump. I'm making you move and groove to the sound. As I make that money just go right down my pocket. You can't block it cause it keep on going. Cash keep flowing, keep making dough. Keep my money, trees growing. Gotta get paid, keep my cabbage rolling. Yeah, it's called a cabbage roll.
Rádio USP apresentou Saúde, Consciência e Jazz. Um programa da Rádio USP Ribeirão, em parceria com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Produção Raquel Ilano e Lourenços Braja. Apresentação Lourenços Braja e Carol Salles. Sonoplastia Mário Valdo Avelino. Coordenação Fernando Cunha e Frederico Greff.